Senhora Presidente, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, há um tema que é recorrente em toda a discussão, que é a questão da quantidade de médicos que existem no Brasil e nos municípios, nos estados. A nossa Constituição de 88, a tão chamada e decantada Constituição Cidadã, inclusive ressaltada nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães, promoveu avanço significativo nos direitos e garantias de todos os brasileiros. Quero, inclusive, dizer que tive a oportunidade e a honra de ser constituinte, e esse foi um dos temas, até por ser médico, que nós debatemos em profundidade. Além de assegurar aqueles direitos destinados a proteger o indivíduo, tradicionalmente conhecidos como direitos humanos de primeira geração, a Constituição Federal garantiu aos brasileiros os chamados direitos sociais, ou seja, aqueles destinados a proteger não apenas o indivíduo, como apregoava o pensamento liberal, mas dar abrigo às necessidades que permitem às pessoas se integrarem de maneira mais concreta à sociedade. É, por exemplo, o direito à saúde, previsto no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 196, que determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim reza a Constituição. A inclusão do direito à saúde na Constituição de 88 revela-se um fato impressionante, se considerarmos que em um país como os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, muito mais desenvolvido e rico do que o Brasil, ainda se discute a implantação de um sistema de saúde universal, ou seja, que atenda a todos os cidadãos e cidadãs. Evidentemente, conseguimos construir um arcabouço constitucional legal de dar inveja a outros países. No entanto, parece claro que ainda existem diversos pontos onde precisa haver uma melhoria significativa, especialmente porque ainda é muito precário o atendimento de saúde aos brasileiros. Volta e meia, somos brindados com a imagem de hospitais públicos abarrotados de pessoas, até nos corredores, com poucas condições de oferecer atendimento decente, pelo menos. Faltam remédios, instalações e médicos. Em relação à carência de médicos, o Conselho Federal de Medicina, em seminário realizado no último mês de abril, defendeu a criação da Carreira Nacional para Médicos e outros profissionais da saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o Conselho, a criação da carreira resolveria a carência de médicos e demais profissionais da saúde nas áreas mais remotas e mais desassistidas do nosso país. Mas aqui é bom dizer que até mesmo em São Paulo existem municípios que não têm médico, que há carência de outros profissionais da saúde. Não é só, vamos dizer assim, um triste privilégio de Roraima, do Amapá ou dos estados mais distantes. O problema da carência de médicos é gravíssimo e há diversas propostas para resolvê-lo. Alguns defendem o serviço civil obrigatório ou facultativo, outros o aumento de mais médicos, outros ainda advogam pela gestão em saúde feita por fundações públicas de direito privado, ou então com foco exclusivo nos programas de saúde da família. Um profissional respeitado como o Dr. Jadib Jateni, ex-ministro da Saúde, defende que recém-formados devem atuar por 2 anos em programa de saúde da família para que possam ingressar em programa de residência médica. Aliás, nesse sentido, eu apresentei aqui um projeto exatamente nessa linha, que todos os recém-formados na área de saúde só tivessem o registro no Conselho Regional de Medicina respectivo, após passarem 2 anos remunerados, fazendo atendimento nos locais onde não haja o atendimento ao requisito que a Organização Mundial de Saúde prega, que é de 1 médico para 1.000 habitantes. Já lhe concedei a parte, senador Paulo Davim. O Conselho Federal, porém, contesta tal proposta, porque, segundo ele, conselho, não resolveu o problema de fundo e a rotatividade continuaria a ser alta e, vencido o tempo do contrato, o profissional deixaria o local onde estaria servindo. Agora, aqui eu discordo porque saiu um grupo de 2 anos, entra outro grupo de 2 anos, a cada ano entra um novo grupo. O Conselho Federal de Medicina, é bom frisar, apresenta números interessantes em relação à quantidade de médicos no Brasil. Segundo o Conselho, ao contrário do que se pensa, não há insuficiência de profissionais médicos no país. Isso é verdade. O Brasil, como um todo, tem mais médicos do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é um para mil. Mas, se olharmos os estados individualmente e os municípios mais distantes, vamos ver a triste realidade de ou ter pouco ou não ter nenhum. Senador Paulo Davim, com muito prazer, ouço Vossa Excelência.
Senador Mozarildo, eu quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento que o senhor faz na tarde de hoje, tocando esse assunto que é de interesse de todos, que é a saúde pública do Brasil. Quando se fala na carência de médicos, da presença ou na falta de médicos no interior do Brasil, existe sempre uma preocupação em aumentar o número de médicos no mercado. Vossa Excelência já colocou bem que o Brasil dispõe da proporcionalidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, satisfeita. E mais do que isso, o Brasil hoje é o segundo do ranking mundial em escolas médicas. O Brasil só perde para a Índia, que tem 6 vezes a nossa população e tem 242 escolas médicas. O Brasil tem 181 escolas médicas. Temos mais escolas médicas do que a China, do que os Estados Unidos da América. Portanto, não vai ser oferecendo o maior número de cursos, mais cursos médicos, que nós vamos resolver o problema da saúde pública do Brasil. Nós precisamos, como Vossa Excelência já abordou bem no seu pronunciamento, precisamos criar uma carreira de Estado para o médico e para os servidores da saúde, porque só assim, somente assim, nós vamos conseguir interiorizar o médico no interior do Brasil, nos municípios que não dispõem de médicos, para atender a população. Não será, seguramente, com outros artifícios, serviço obrigatório, criando escola médica e etc, etc, que nós vamos resolver esse problema. De forma alguma, precisamos dotar a saúde do Brasil de uma carreira de Estado para o servidor da saúde, com bons salários e condições adequadas para o atendimento. Aí sim nós vamos interiorizar a saúde pública no interior do Brasil. Parabéns pelo brilhante pronunciamento, senhor senador.
Senador Paulo Davim, eu acolho com muito prazer a parte de Vossa Excelência. E até diria, Vossa Excelência, quando eu propus, alguns anos atrás, esse projeto de que o recém-formado fosse para a localidade onde não há essa proporção de 1 para 1000 ou em outras áreas da saúde, é justamente porque, digamos, como se diz no popular, lá no Nordeste e no Norte, era ir comendo pela beirada. Mas, na verdade, não há dúvida de que o remédio ideal mesmo é essa proposta de criação da carreira de Estado para os profissionais de saúde como um todo. Aliás, nesse sentido, em pronunciamento recente, o senador Vital do Rego, que é médico e é advogado, observou que o levantamento do Conselho Federal de Medicina, em 2010, revelou que existe atualmente 346 mil médicos, o que equivale a um médico para 578 habitantes. Portanto, muito melhor do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, existem grandes disparidades na distribuição dos profissionais, que se concentram nas regiões sul e sudeste, no litoral e nas capitais dos estados. Ainda de acordo com o senador Vital, em São Paulo há relação de 1 médico para 259 habitantes, enquanto existem estados em que essa proporção é de 1 para 10 mil habitantes. Mas mesmo em São Paulo, eu já disse, existem locais que não têm médico. Assim, com tais informações, é possível verificar que há um número grande de médicos, mas estão, de modo geral, mal distribuídos pelo país. Caberia, pois, ao Estado brasileiro estabelecer determinados mecanismos que incentivariam os profissionais de saúde a se instalarem em áreas mais remotas e mais vulneráveis. Há pelo menos 2 propostas que merecem atenção. A PEC 34 de 2011... A PEC 34 de 2011, de autoria do senador Vital do Rego, que propõe a criação da carreira de médico do Estado e a PEC 454 de 2009, em tramitação na Câmara dos Deputados, de autoria dos deputados Ronaldo Caiado e Eleusis Paiva, que estabelece diretrizes para a organização de carreira do médico do Estado. Parece, pois, que o caminho para solucionar a carência de médico em diversas regiões do Brasil passa necessariamente pela mudança da maneira como médicos e outros profissionais de saúde são contratados. Atualmente, não há incentivos para que os profissionais da saúde permaneçam em determinadas localidades. Tal discrepância poderia ser superada pelo estabelecimento da carreira que garanta a fixação dos profissionais nas cidades, mesmo aquelas de menor porte ou mais afastadas dos grandes centros, se houver um patamar salarial que lhes garanta condições adequadas de sobrevivência. Hoje, os médicos, senador Sarney, e demais profissionais da saúde são obrigados a conviver com baixos salários, péssimas condições de trabalho e, sobretudo, a falta de estímulo para se aprimorarem e, em especial, a dependência do capricho de governantes locais. A carreira de médico de Estado poderia resolver tais problemas de tal maneira servir como meio para que as determinações da Constituição de 88 fossem atendidas. E, enfim, o sistema brasileiro de saúde tivesse qualidade e capacidade de atender de maneira digna e respeitosa a todos os cidadãos. Eu espero, senador Davim, nós dois que somos médicos e mais outros colegas que somos médicos, somos cinco médicos aqui, senador Moca, senador Vital do Rego, e espero que nós possamos sensibilizar o ministro Padilha, que, aliás, tem um projeto que vai no rumo do proposto pelo doutor Adib Jatene, mas, repito, esse ainda é um paliativo. Temos que ir para o remédio que realmente resolve, que é a criação da carreira de Estado. Muito obrigado, senhor presidente.